cowboy went riding out one dark and windy day.
E começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui é o Renato Martins e melhor do que cerveja na mesa, cara, é cerveja na goela.
Meu nome é Anselmo Mendo e no desenho animado eu curtia mesmo, era o filho do Bibo Pai.
E aqui é o Rika Shimoishi e Bob, cara, é um nome de sucesso, né? Bob Marley, Bob Esponja, Bob de Cabelo e Bob Fonseca.
Os caras já entregaram, eu pensava numa piada com o Bob aqui, já me queimaram o filme logo no começo. Ah,
trocadilho e fome é com a gente mesmo. A gente não deixa sobrar nenhum pro convidado.
Pô, é uma coisa que acontece assim, foi meio a revelia esse Bob, cara. Eu sempre assinei, sempre... identifiquei com o Roberto Fonseca, assim, o pessoal começou, não, Bob. Tipo, a prefeita me chamou de Bob, cara. Uma coisa eu comprei acompanhar. Falei, pô, ele saiu do controle já, né?
Esse não tipo dá de mais, coisa cara. Você não escolhe, né, cara? É isso aí, nossos queridos ouvintes. Vocês já devem ter percebido que o convidado de hoje do Beercast é o Bob Fonseca. Vocês já devem ter escutado a gente falar dele muitas vezes, da tão famosa pesquisa Melhores do Ano da Cerveja, né, Anselmo? Que é realizada desde 2009... E a gente já teve a oportunidade de participar, né, cara, o Beercast.
Sabe, cara, essa foi a minha maior surpresa na edição desse ano. É. A gente tá participando.
Olha aí, quem diria.
Olha, vamos pela primeira vez receber um voto. Aí, o que aconteceu? Cara. O Renato participou e não votou na gente como melhor.
Não, mas a gente teve voto blog. De outras pessoas,
teve,
né?
Teve. Então surpreendeu legal. Porque a gente não esperava e a gente recebeu uns votinhos lá.
Podem se preparar, porque esse ano vocês estão convidados de novo.
Mas a gente queria pedir outra legal. Coisa, Bob. A gente queria que você criasse uma categoria tipo podcast de cerveja. Ou talvez mais específico assim, podcast de cerveja começado com a letra B.
Podcast de cerveja apresentado por pelo menos 3 pessoas.
Isso! Isso, e se você está em dúvida, eu tenho aqui uma sugestão. Podia ter alguma coisa assim nas opções.
Olha aí, cara, mas além da pesquisa, o Bob também é colunista da revista Menu, né? E também é responsável pelo blog Cerveja na Mesa, da Veja São Paulo. E a cerveja que o Bob escolheu hoje para o episódio foi... Qual foi, Anselmo Mendo? Qual foi a cerveja que ele escolheu?
Qual foi? Estou te mostrando o rótulo.
Foi a Dama Indian Lady?
É, justamente essa daí. Agora eu lembrei da vitrine que eu fiz, que eu arranquei a cabeça e teve gente que reclamou, lembra? Eu coloquei a cabeça da dama num corpo de...
É que, na verdade, a cerveja não era essa, né, cara? A primeira opção que o Bob deu foi a Rye IPA,
foi
né?
A Dama Tupi West Coast Rye IPA.
Que então... a gente não conseguiu encontrar de jeito nenhum, né, cara? Aqui em São Paulo, pelo menos...
Eu vim pensando nessa cerveja no caminho todo pra cá. Falei, olha, hoje eu vou tomar uma cerveja nova. Hoje eu vou tomar uma cerveja inédita.
Pô, cara, que pena que a gente
sentei,
não conseguiu.
Sentei, adoro, sentei. Oba! E aí cheguei aqui, era IPA de novo.
Cara, das IPAs que eu tomei desde que eu voltei de lá, assim, já tomei bastante IPA lá também, das que eu tomei desde que eu voltei, é uma das mais interessantes, assim.
É.
Se você conseguir, acho que vale a pena, assim. É que tá acabando, né? Parece que é sazonal, tá, né? Saiu um lote.
Tá difícil, é.
Então é, mas tome, se puder.
Bom, legal. Muito bom. Bob, é tradição no Beercast o convidado escolher uma trilha sonora aqui pra embalar o episódio. Manda aí uma banda ou uma música que harmoniza com essa IPA da dama aí, então, pra gente escutar.
Bom, vou te dar duas opções, então. A primeira é Ghost Riders in the Sky, dos Blues Brothers.
Sim.
E a outra é The Devil Went Down to Georgia, do Charlie Daniels Band.
Muito bom.
Se quiser dar mais 12 sugestões assim, também dá, porque ele vai colocar no programa inteiro.
Vai completando, vai
fazer o set list.
Muito bom. Vamos brindar, então?
Vamos, saúde!
Saúde!
Sabe, como eu sempre digo, a coisa mais legal da Dama IPA é que é um chope. Hoje a gente tá tomando garrafa, mas é o chope que você acha com facilidade aqui em São Paulo. Tem vários lugares que tem, isso é bom pra caramba.
Cara, essa cerveja da Dama é uma bela representante, né, cara, das cervejas IPA, assim. Tem um amargor que é bem pronunciado, é uma cerveja bem aromática, saborosa. Eu adoro essa cerveja, cara.
Eu curto também, cara. Uma das coisas que eu mais gosto em IPA é quando ela é amarga, mas ela não é áspera, assim. Ela sabe a hora de acabar o amargor no gole. Você não tem aquela vontade de passar o barbeador na sua língua, né? Pra tirar aquela camada de aspereza depois. Pô.
É uma cerveja que você... A dama chega lá nos Estados Unidos, Bob, ou não?
Não, cara. Lá eu só vi Colorado, Vols e Xingu.
Xingu, olha aí.
Xingu. Olha aí, ó.
Xingu fazendo sucesso lá. É? Eles pegam bem forte na imagem de Amazônia lá. Tava, tinha vários pontos de venda lá. Não, infelizmente, não pude tomar nenhuma, porque, nenhuma delas, porque tinha umas 500 outras opções locais
lá. Ah, sim,
lá.
Lógico. Rica, você, como um bom amante de lúpulo, gosta da Dama IPA?
Eu acho essa uma cerveja excelente, como o Bob disse, não é uma cerveja que fica pegando na língua, aquela coisa desagradável, né? Ela é bem equilibrada, é bem aromática, né? Os americanos, não sei qual que eles usam, mas é bem aromática, faz uma espuma bonita, cor bonita, é uma cerveja ótima, ótima representante do estilo.
O Anselmo falou de que a gente consegue tomar em chope, tem um bar perto de casa que servia chope da Dama IPA a R$8 a caneca.
Você sempre fala desse bar aí, como que é o nome do lugar?
Flecha 400.
Flecha 400.
Mas eles me perderam como cliente porque agora eles cortaram, eu não tenho mais Dama.
Ah, tá bom.
O que colocaram no lugar agora?
Agora eles colocaram Eisenbahn. Oh. Eles têm tá Eisenbahn Pale Ale e a Pilsen, né? Mas...
Grande empresa tomando ponto de venda aí, né? Da micro, né?
É, olha aí, né?
A minha reclamação vai pro Capitão Barley, porque eu fui esse final de semana lá, eles vendiam o chope mais barato lá, só que o copo de 500ml tava R$16. Eles aumentaram bastante o preço da Dama IPA e é uma pena, porque tem lugar que você pode pagar mais barato com a mesma qualidade.
Tem, né? Mas lá tem o Double Chope, não tem? Não?
Se tem, deve ser algum outro dia. Não em dia de jogo do Palmeiras. Eu acho que deve ser por isso, eles duplicam o valor do negócio. Mas o dono é palmeirense, cara, não tem motivo.
É, então, também. Tá.
Mas que nesse dia
amigos,
ser
amigos, negócios à parte, né, cara?
É verdade.
Muito bom. Bob, pro pessoal que ainda não te conhece, cara, conta aí pro pessoal quem é você, conta a sua trajetória e o que, que você faz nesse universo cervejeiro.
Cara, eu sou jornalista, comecei trabalhando com política desde os meio dos anos 90. Em 2006, antes disso, na verdade, já, ainda quando era criança, tinha uma coleção de latinhas, né? A Era Color ajudou muito a ampliar essa coleção. Tinha uma série, tinha uma loja no subsolo do Shopping Ibirapuera, acho que era Bazar 13, se eu não me engano.
Nossa,
tinha uma infinidade de latinhas, assim, era gigantesca a quantidade de coisas que ele tinha. Você vê hoje, na verdade, era tudo a mesma coisa, não? Tudo as Premium Lager, Standard Lager, mas...
Era uma rede, não era? Bazar 13?
Eu acho que era uma rede, mas a quantidade de cervejas era absurda.
É. Bazar 13 depois juntou com o Jumbo, que depois juntou com o Jumbo Eletro, e aí acho que acabou tudo. Na verdade, não tenho certeza se o Bazar 13 juntou com o Jumbo, hein? Bom, sei lá, mas lá encontrava cervejas da Era Color, como o Bob falou.
Eu comecei a colecionar latinhas na época. Metade dos anos 2000, eu resolvi criar um blog, o Latinhas do Bob, para mostrar essas latinhas, né? Contar algumas das histórias que eu me lembrava. Aí eu comecei a ver que tinha outras pessoas que curtiam cerveja na época, principalmente americanos, começaram a perguntar coisas de cervejas brasileiras. Eu descobri um site chamado beerme.com. Os caras, na época, em 2006, tinham uma lista de cervejarias brasileiras muito melhor e mais detalhada do que qualquer outro lugar aqui no próprio Brasil. E tinha uma lista em Santa Catarina muito legal, assim, que tinha detalhes da Canoiense, por exemplo, que é uma cervejaria super tradicional, antiga lá. E eu resolvi pegar a mochila e ir até lá. Tava de férias, não tinha o que fazer.
Isso em 2006?
2006.
Caramba.
Visitei acho que umas 10 cervejarias de busão a pé, vim nelas lá na região do Vale Catarinense. Voltei e ia vender a matéria para turismo. Aí encontrei com um amigo que trabalhava no Paladar na época, era editor, e falou: não, você não vai fazer para turismo, vai fazer para Paladar.
Aí legal.
Saiu uma capa na época, o pessoal não acreditava, né? Porra, a gente nunca apareceu no jornal, né? Vocês estão pondo a gente na capa do Estadão, né? Um dos jornais mais famosos do Brasil. E aí depois disso ele virou para mim e falou: olha, a gente gostaria muito de começar a cobrir cerveja, né? O meu amigo editor. E a gente queria que você continuasse escrevendo. Aí eu acabei acumulando a função também, escrevia sobre política e escrevia sobre cerveja nas horas mais ou menos vagas.
É nessa época que foi, eu acredito que começou a fomentar ali um pouco esse mercado, né? Porque até então não era muito divulgado.
Não, não era. Você teve uma certa quantidade de cervejarias nos anos 80. Aqui perto, você tinha em São Paulo, por exemplo, você tinha o Brewpub na Consolação, você tinha aqui em Moema lugar que você podia produzir sua própria cerveja, que também fazia às vezes de brewpub, uhum. que era do Marcelo Moss, depois veio a criar a Baden-Baden.
Tinha Dado, né?
Tinha a Dado em também.
Em 90 e...
Nos anos 90. Tinha o Lois Pontino, que era um bar que também tinha bastante cerveja, e o Frangó, né?
Sim,
depois,
é.
Uhum. Deu uma bela baixada no mercado, né? Aí voltou também no começo dos anos 2000, ali você tinha algumas micro cervejeiras, a Eisenman começando a aparecer um pouco mais, já tinha uhum. nascido em 2002. Algumas mais antigas, como a Canoniense, né? Que é 1900 e bolinha, né? E outras começando ali, a Zembira, a Bork, outras de Santa Catarina. Aqui em São Paulo ainda estava bem parado, você tinha Colorado na época e algumas uhum. outras fábricas começando. Eu acabei acompanhando esse boom nesse período, né? Você vê que em uma margem mais ou menos de 10 anos ali, você teve um crescimento absurdo, né? De tanto em quantidade, em qualidade, diversidade, pontos de venda, né? Uhum. Um negócio inacreditável.
E... Ô, Bob, você ainda tem sua coleção de latinha?
Orgulhosas 800 latinhas na parede do corredor de casa.
Chupa, Luquita! Então você tem uma coleção de respeito.
Tenho, até tenho que fazer, eventualmente ali, ocasionalmente, tenho que fazer umas limpas das latinhas mais feias pra colocar as novas, né?
O que você fez? Você criou um castelo de latinha, alguma coisa assim? Você forrou as paredes, qual é que é?
Na verdade, eu tinha um, assim, eu moro no apartamento, o apartamento tem um corredor, o corredor tem um canto cego. Você não, ou você, obrigatoriamente você tem que fazer uma estante lá. Não tem como você fazer outra coisa. Então, acabei falando, convencendo a minha esposa, falando, vamos colocar aquelas latinhas que estão entupindo o armário, vamos colocar aqui, vai ficar bonito e tal, né?
Não, mas numa estante não cabe 800 latinhas, cabe?
Cabem, se você faz de alto a baixo e ela tem 3 metros de largura, dá.
Mas são latinhas cheias?
Não, eu não coleciono, eu acho um sacrilégio, assim, cara. Tem que provar cerveja pra ter ela na sua coleção.
Mas tipo, não, você abre, depois explode, furo, né?
Também.
Depois
é.
Quase explode, né?
Você fura embaixo a latinha...
Eu abro, eu não tenho esses pudores, cara. Tá tem bom. Gente que vai lá com uma agulha, isso. né? Fura e fura embaixo da borboleta ainda pra não aparecer. Não, abre a borboleta e um abraço. Não tem...
Ai, caraca.
Mas eu já tive que tomar cervejas de 10 anos ali, 12 anos, assim, vencidas, porque as pessoas às vezes veem que você coleciona e dão, né, pra você. Aí você vai provando,
sim,
né?
Sim,
tipo,
sim.
Sei lá, uma Serpa de 1996.
Meu assim, Deus do céu, cara.
Não morri, tô aqui, firme forte, né?
Você ficou quanto tempo escrevendo lá no Fala d'Água?
Fiquei de 2006 até 2012, final de 2012. Aí, na sequência, eu fiquei um tempo parado, né? Eu tava pensando em aprender um pouco mais de cerveja. Fiz alguns cursos de sommelier, alguns outros cursos nesse período.
Uhum.
E aí veio um convite da Veja, veio o convite da Menu também, foram mais ou menos na sequência. Eu comecei a escrever para esses dois lugares e agora eu comecei a escrever também para testar um pouco outras plataformas em... outros formatos, como o Medium, o Fold, em outros formatos também. Eu tô começando agora, fiz agora uma matéria faz umas duas semanas sobre garrafinhas de 300ml que estão inundando o mercado e tô tentando me comunicar agora, passar informação cervejeira em outras plataformas.
Pô, que legal.
Nesse mercado aí, só curiosidade, você trabalha como freelancer para revistas e jornais ou em algum lugar você é contratado pela empresa?
Não, eu sou freelancer.
Ah, tá. E aí, então, você não vai até a editoria, não vai até a revista, você faz tudo de casa?
Eu faço tudo de casa, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado bom é que você não tem que ficar submetido a horários ali, se deslocar. O lado ruim é que, invariavelmente, você tem vontade de tomar uma cerveja, né? Quando você tá escrevendo sobre cerveja, a geladeira tá muito mais perto do que tava no jornal. No jornal, às vezes, você se sente constrangido, né? Às vezes, você tem que provar uma cerveja, a edição tava fechando do paladar, tinha que provar uma cerveja. Você vai lá ter que abrir a cerveja na redação com as pessoas olhando, né? E olhando aquele sacana tomando cerveja ainda ganhando por isso, né? E eu trabalhando aqui.
Pô, você coloca os dois pés em cima da mesa e toma cerveja, assim.
Eu podia, né? O que era mais interessante, assim, né? Mas eu já, assim, em alguns momentos, teve um momento em particular que eu tive que sair da redação pra abrir uma cerveja. Faltava aqui umas duas horas pro fechamento. Eu fui pra uma sala de reuniões, assim, abri a cerveja lá. Me tranquei, né? Baixei a persiana. E tomei. Falei, meu, vocês vão me matar. Se estiver tomando 10h30, 11 da manhã, a cerveja aqui, não vão aceitar isso, né? Mas tinha que o jornal ia fechar, não tinha jeito.
Ainda, como que é o interesse? A editoria que cuida de gastronomia, eu sei que existe um interesse muito grande por vinhos também, é histórico, mas a cerveja se escreve muito mais sobre cerveja hoje do que já se escreveu em qualquer outra época. É importante a quantidade de público que você tem, é importante para a audiência da revista e do jornal?
Eu acho que o tema é mais importante do que a quantidade de público ou a pessoa que escreve, assim. Eu acho que sim, faltam pessoas, faltam jornalistas que tenham conhecimento de cerveja, mais jornalistas que saibam escrever com propriedade. Eu acho que assim, o trabalho que os blogueiros fazem é legal, mas eu sinto mais falta de ver a cerveja na grande mídia também. Eu não acho que uma coisa exclui a outra, mas eu acho que os jornais, as revistas poderiam dar mais espaço e não só com aquela eterna pauta de é uma novidade, agora tem cervejas artesanais no mercado. Eu acho que isso ainda existe essa muleta ainda, e eu acho que ela tem que ser cada vez mais abolida, né? Você tem que... Ok, já todo mundo já sabe que tem cerveja nova no mercado, então o que a gente pode falar agora? IPAs, Imperial Stout, cervejas ácidas, eu acho que ainda falta ter essa evolução. E eu acho que tem mercado, assim, os leitores estão curiosos, eu acho que uma boa parte do que eles têm curiosidade hoje ainda é básico, porque tem muita gente começando, mas eu acho que falta você ter mais informação e principalmente mais direcionamento para as pessoas. Acho que eu ainda vejo muita gente insegura na hora de comprar, não é um investimento barato, uma cerveja, né? Você vai pagar às vezes R$30, até R$30 uma garrafinha de 300ml, a pessoa obviamente vai ter medo, eu vou gostar, não vou gostar. Eu acho que falta informação, falta você fazer associações também, que acho que a pessoa já tomou uma cerveja X, ela vai gostar da cerveja Y. Não basta você, sei lá, como sommelier, dizer a história da cerveja, quantos IBUs ela tem. A pessoa talvez não seja
essa referência, né?
Exato. Então acho que principalmente esse trabalho jornalístico, didático, educativo, até falta ser reforçado na grande mídia.
Se o cara não tem onde ler e de repente o cara pega uma sour à toa, assim, eu vou experimentar essa, o cara vai tomar um susto e não vai querer mais comprar aquele tipo de cerveja. Ele vai tomar um susto. O que é isso?
Você recebe
e-mail... Vou tomar Skol, né? Que é mais gostosa, né?
Exatamente.
Você recebe e-mail de leitor seu escrevendo assim: Bob, seu desgraçado, você fez eu gastar R$30 à toa aqui com essa porcaria dessa cerveja.
Cara, eu nunca recebi, mas acho que seria bem factível, assim. Cerveja é muito cara. Mas no geral, as pessoas têm essa lógica pra qualquer cerveja que seja um pouco mais cara. Porque ainda tem essa questão, cerveja é uma coisa barata e o vinho é uma coisa, pode ser uma coisa cara. Quando o pessoal pergunta, essa cerveja é cara, fala, mas... Que vinho você toma? Sangue de boi? Vinho de caixinha? Não, eu compro uns vinhos de R$40. Eu falei, então... com R$40 você consegue comprar duas cervejas boas ali. Tem mesmo volume do vinho. Então é uma série de preconceitos que a gente tem que ir derrubando aos poucos. Não com ironia, talvez agressividade, mas com informação mesmo, né? Você vai ouvir muito, essa cerveja é escura, ela é docinha. Essa cerveja é igual uma Skol, uma Brahma. Eu gosto, eu acho a Heineken muito perfumada ou muito amarga. Então você tem que ter, infelizmente, é um serviço que você tem que repetir várias vezes, assim, cara.
Isso, é verdade.
E com calma.
Concordo. Ô Bob, a gente tava falando que a gente já teve a oportunidade de participar da pesquisa que você faz aí anualmente já há alguns anos. Conta pra galera aí. O pessoal já deve ter visto que a gente participou, a gente postou o link tudo lá no nosso blog. Conta pro pessoal, qual que é o objetivo da pesquisa? Por que que você criou isso? E conta pra gente aí algumas curiosidades e fatos interessantes que apareceram em respostas ou até alguns resultados que foram meio inesperados, assim, pra você.
Eu comecei essa pesquisa em 2009 com acho que tinham 30 pessoas na primeira, assim, era um negócio ridículo de pequeno, né? Mas alguém me sugeriu, ninguém sabe, né, o que as pessoas do meio cervejeiro pensam, assim, né? Ter que juntar várias pessoas num festival da Serva, talvez... Aí eu falei, vamos fazer uma enquete, então. Acho que era uma época ainda de pré-campanha eleitoral. Eu falei, por que você não faz um Ibob, né? Alguma coisa assim de cerveja, né?
Ibob.
Aí eu comecei a fazer, eu falei, legal, né? Aí, bacana. As pessoas foram dando as opiniões. O ano passado eu comecei a pegar um pouco mais sério na pesquisa, né? Comecei a usar uns critérios diferentes, né? Pedi que as pessoas indicassem mais gente, formulassem perguntas. E comecei a tabular os resultados, que era uma coisa que eu tinha uma certa resistência a fazer, para não também... porque tem algumas questões de autovoto, duplicidade, às vezes que não são legais, mas enfim, as pessoas querem o resultado e acho que é importante ter. É basicamente eu não gosto de dizer que é um campeonato, mas é mais um caleidoscópio do mercado, assim, você sabe exatamente o que as pessoas estão pensando, o que elas acham sobre certos assuntos, você tem como medir certos temas, né? Grandes cervejarias, a relação do micro com a grande, quais são os estilos que estão bombando. No ano passado a gente teve 200...
Até um pouco de tendência também, né?
Tendência, sim. Tendência acho que uma das principais coisas ali. Dá pra você, pegando os dados, você consegue antecipar muita coisa do mercado ali, o que vai acontecer no ano seguinte, como as pessoas vão reagir a certos eventos quando acontecerem.
Uhum.
Então é isso, é um termômetro do mercado. Acho que a gente teve 252 ou 3 pessoas votando na edição passada. Minha meta esse ano é chegar a 500 pessoas.
Caramba!
Tem coisa, a última edição teve muitas confirmações, né? Algumas supremacias se criando, o Albiers como o melhor blog do Rafael. Sim. O Empório Alto de Pinheiro, Alto dos Pinheiros como o melhor bar, também sim, mantendo sim. Já a ponta. E algumas coisas, por exemplo, a IPA como estilo mais consumido. Agora, também houve algumas situações desconcertantes, né? Quando eu perguntei a melhor Weizen. Muita gente, eu não tomei Weizen esse ano, não faço
brasileira,
nem ideia.
Era brasileira.
Nossa, falando, né? Eu não tomei, e agora, né?
Não, mas uma coisa legal, eu acredito mais nessas pessoas, o pessoal que escreve na sua pesquisa, que fala assim, eu não tomei, não sei o que responder aqui, ou eu não tenho uma opinião.
Você porque me pegou de surpresa.
É, porque é muito fácil você ser cool, você ser sofisticado e ficar colocando cervejas que nem é as que você mais gosta, mas você acha que vai causar uma boa impressão na pesquisa. Eu acho legal os que não respondem todas as questões porque não sabem responder a respeito de todas elas.
Então, eu fiquei com essa impressão, por exemplo, na Lager importada. Eu acho que as pessoas, muitas pegaram de memória, assim. Ficou entre a Brooklyn Lager e a Pilsner Urquell, que são clássicos, já estão no Brasil há bastante tempo. Aí acho que em terceiro lugar ficaram a Samuel Adams e mais e a Harveston Sherhalion e em segundo a Celebrator. Então, você tem um núcleo muito fechado de lagers. As pessoas não. Poucas pessoas deram lagers que realmente estão fora da curva ali.
Que
não são,
né?
Muito manjadas já. Então você vê muito pra onde tá caminhando o mercado, né? Pra ales, pra cervejas um pouco mais extremas, assim, né? Algumas escolas assim, ficando em segundo plano. Muito do que você tem como interpretação indireta da pesquisa também é interessante ali, né?
Uhum. Tem algumas pessoas que participaram que são representantes de grandes cervejarias, assim, né? Eu achei muito interessante ver o resultado as respostas do pessoal. Porque, assim, eles. Não sei se chega a ser contratual aquele lance do cara não poder falar que uma cerveja concorrente é melhor do que a da cervejaria dele.
Cara, eu tenho impressão, não tenho informação, mas eu tenho impressão de que em alguns casos é. Agora,
chega a ser engraçado, né, cara?
O cervejeiro da Heineken não queria nem saber, né, cara? Ele começou a mandar cervejas que não eram do grupo ali. Espero que ele volte esse ano, por favor, hein?
Vai saber se já não deram uma comida de rabo no cara, né?
Eu queria aproveitar também o espaço para fazer um convite a todas as cervejeiras, beer sommeliers, especialistas em cerveja, enfim, mulheres que trabalham com o mundo cervejeiro artesanal. Uhum. Por favor, participem da pesquisa. A quantidade de mulheres que tem votando é muito pequena, assim.
Você tem esse número, assim, essa proporção, né?
Dá mais ou menos uns 15%. Eu sinto que isso é uma derrota pessoal, assim.
Caramba.
Cara. Acho que tem que ter muito mais mulheres participando.
A gente reclama disso também, que a gente quer entrevistar mais mulheres, a gente quer falar mais cerveja.
A gente vai reforçar isso muito aqui, porque a gente acha muito legal também essa participação delas nesse universo.
Sim, você vê casos como o Mundial de Sommeliers. 49 caras e uma mulher participando. Eu fiquei muito impactado com isso, cara.
Aí na final, aqui no Brasil, cara, uma das finalistas foi uma brasileira, não foi? A italiana?
Foi alemã.
A alemã, né? A Irina. Pô, muito legal isso.
Ô, Bob, como que é o feminino de Beer Sommelier?
Beer Sommelier.
Olha aí, Beer Sommelier. Aprendeu uma nova antes. Que a gente falava Beer Sommelier mulher.
Ô, Bob, ainda sobre a pesquisa, eu achei muito legal. Algumas coisas que você ia lançando no Facebook, assim, para criar uma discussão entre o pessoal e tal. Como que o pessoal reage em relação a isso, assim? Porque às vezes você lançava algum tema meio polêmico, alguma opinião, alguma coisa assim.
Eu vou descobrir esse ano se as pessoas quiserem participar de novo, né? Nunca mais participo dessa enquete, né? Fiquei respondendo críticas no Facebook, reclamações, né? Eu pedi pelos mais polêmicos.
Mas o pessoal foi mais contido nas discussões, assim, ou o pessoal perdia a linha?
Acho que teve uma discussão, talvez, ou mais duas ali, assim. Mais acalorada, mas no geral as pessoas são mais tranquilas. Acho legal, eu pensei em dar uma interface pro Facebook, assim, porque... Às vezes são questionários longos, são 250 pessoas e você não tem, a pessoa não acompanha tudo. Então achei melhor dar um destaque em algumas questões ali pra poder levantar debates ali. Foram debates interessantes.
Pô, eu achei
até
bem legal, pude acompanhar.
Não, eu acho ótimo. Acho que uma das coisas que repercute e é interessante de ver é a opinião das pessoas sobre os levantamentos, as questões que você coloca nas redes sociais.
E muitas vezes você vai responder a pesquisa, você vai dar a sua opinião, alguma coisa, mas... às vezes dissertar sobre aquilo e trocar ideias com outras pessoas, né? Faz você ver outros pontos de vista, esse tipo de coisa, acho muito legal.
Eu vou testar esse ano, colocar a cara da a foto da pessoa e um balãozinho de diálogo, uma frase agora. Pra...
Se for uma discussão saudável, é sempre bom, né? Você trocar ideia, o cara tem um ponto de vista totalmente diferente, mas de repente você concorda com o cara. Então é muito enriquecedor, acho que é importante também.
Não, eu acho assim, partindo do princípio que são temas importantes, assim, né? São coisas que podem incomodar, podem não ser solúveis ou solucionáveis. E de imediato, mas enfim, você tem que tratar, né? Pode ser, o mercado não tá pronto, ou é muito caro, ou, enfim, qualquer que seja a alegação, mas é um debater é sempre saudável, né?
Sim, sim. E falando em redes sociais, você acha que as redes sociais estão ajudando na questão de divulgação e publicidade de cervejas aqui no Brasil? O pessoal tá usando isso? Porque hoje em dia, né, cara, tudo é muita... Às vezes chega a ser tudo muito chato, assim, né? Às vezes uma coisa que você fala... pode ser mal interpretada, ou o pessoal quer interpretar de uma certa maneira. Você acha que as redes sociais estão sendo bem utilizadas aqui para para ajudar nesse sentido?
Cara, ainda tem muita briga. Tem muita briga assim que começa... Outro dia eu postei, a Bohemia estava lançando uma série, estava pensando em lançar uma coleção de sessions, assim... Começou com sessions, acabou com ofensas de todo tipo, assim, entre os participantes, cara. Então é. Eu fico surpreso com isso, cara. Assim, eu chego numa hora que descamba, assim, você não tem mais controle. Eu não censuro ninguém, assim, mas eu acho que tem um. Pessoalmente, acho que às vezes o pessoal exagera, assim, nas comentaristas.
As pessoas se escondem atrás de um pseudo-anonimato, né? O cara não me conhece, então eu vou falar o que eu quero e exagera, né? Isso é uma coisa muito desagradável.
Eu acho assim, as pessoas... A rede social é legal, teve sua função bacana, por exemplo, no caso do Simples, as pessoas convocando umas às outras para mandar e-mails para os deputados, é um poder de mobilização enorme. Mas ela também, em termos de você construir alguma coisa a partir dela, para você mobilizar, para você até fazer pressão, derrubar, é legal, mas para construir... Eu nunca vi nada, nenhum exemplo factível, assim. Eu acho, em termos de comunicação, acho que a preocupação dos cervejeiros inicial deveria ser montar uma estrutura própria para os cervejeiros na enquete. Eu fazia remissão de links de todos eles. Uhum. Algumas cervejarias não, famosas, tinham ganhado medalha, não tinham um site ainda.
Olha só.
E ainda não tem. Tem um monte de cervejaria que não tem site. Tem site que está desatualizado desde que fundou.
A Tupiniquim era uma delas. A Tupiniquim não tinha site na época da enquete e agora eles colocaram. Agora eu vi que eles estão com um site até legal, assim. Mas na época não tinha se preocupado.
Eu acho que a questão de marketing dessas cervejarias ainda é uma coisa... muito crua, não é?
Sim, não só isso, tem uma estrutura, a polêmica,
a parte de comunicação,
xinga,
esse tipo de coisa.
Mas assim, tem uma estrutura muito amadora como empresa. Começa a cervejaria, mas ela não está totalmente estruturada como empresa. Então o departamento de marketing, o pessoal faz cerveja, mas às vezes é o dono que cuida do marketing, da publicidade, do financeiro, de novos produtos e de expansão, cuida de tudo. E aí não consegue dar conta, né? Agora a gente está num momento de boom das assessorias de imprensa. E todo mundo tem assessoria de imprensa, uma coisa que há pouco tempo atrás quase não tinha. Cervejaria não tinha, o pessoal lançava produto novo, não sabia como divulgar. Então tá caminhando devagarzinho, eu acho. Então falta muito profissional trabalhando no negócio, na empresa, não só fazendo cerveja.
Mas você vê quanto tempo demorou, por exemplo, para as cervejarias começarem a fazer camiseta. Que é uma coisa marketing básico assim, né? Eu lembro, eu li um livro sobre a história da cerveja americana e eles falam que nos anos 70 tinha uma cervejaria, a primeira coisa que ele fez com uma atividade de marketing foi criar, acho que imprimiu milhares de camisetas ali com o logo da cervejaria deles, a $1 cada uma e vendeu. Era uma cidade de universitários. Então, eles não tinham dinheiro pra comprar roupa, compravam $1 a camiseta do cara.
Olha aí, cara.
Fez uma. Todo mundo na universidade chegou a usar a camiseta em algum momento, né? Então,
puta publicidade.
Né? Então, você vê quanto tempo as cervejarias demoram pra fazer isso, né? Eu acho que tem coisas assim, tudo bem, é importante cuidar da cerveja, mas também é importante você divulgar sua marca e não necessariamente você precisa gastar dinheiro em TV, em rádio, né? Você vê muitas cervejarias, às vezes, pegando canais ali.
É que precisa ter alguém do ramo trabalhando nessa área para cuidar disso. E geralmente quem cuida disso é mais alguém ligado a outras coisas também na cervejaria. Ou da produção, ou o cervejeiro, o cara que ele cuida de tudo.
Olha um negócio pro Beercast aí começar a entrar.
Especializar.
Que coisa, hein?
É verdade.
Precisa assessoria para consultoria para assunto cervejeiro.
Isso. Quer divulgar sua marca?
Só pra jogar, gente. Olha só que legal, cara. O dia que a gente tá gravando aqui, ontem foi a votação do Simples, né, cara, na Câmara dos deputados,
na
né?
Na Câmara, foi o primeiro passo.
Foi o primeiro, e agi...
Não,
foi
é o
positivo
primeiro
o
passo, já
teve, né,
vários passos. Esse foi o primeiro passo importante, né, na direção certa.
É. E aí, Bob, feliz aí com o resultado, cara?
Cara, eu achei bem bacana, foi até surpreendente, porque se você visse as mensagens do Facebook dos cervejeiros no começo do dia, não, tá difícil, vamos brigar, não vamos esmorecer, aí acabou passando, o governo aceitou ali na votação, teve 417 votos a favor e 2 contra, foi razoavelmente tranquilo ali na hora.
Expressivo, né?
Foi expressivo, foi uma mobilização grande, né? O pessoal mandou muito e-mail pros deputados. Agora, o que eu acho interessante ali de acompanhar a votação no Senado, a sanção ou veto da presidente Dilma.
São os próximos passos,
são os próximos
aí, né,
passos poder do projeto. E principalmente ver a questão do escalonamento, ver onde cada cervejaria vai receber o benefício, em que ano ela vai receber, em 2016, 2017 ou 2018, dependendo do faturamento dela. Isso é uma coisa também que é bom prestar atenção, assim. Mas como a conquista política foi muito importante, foi a primeira grande conquista dos cervejeiros ali, né? Acho que muita gente também, por outro lado, deve ter sido o momento em que mais acompanhou a TV Câmara na vida, né, ontem.
Com certeza.
É verdade.
Mas eu acho que a coisa mais relevante disso, e mostra a maturidade que o mercado vai alcançando, é a articulação que se alcançou como nunca, né? Porque alguns anos atrás você tinha muita reclamação e pouca articulação. Hoje tem gente lá, tem gente em Brasília, tem gente se mobilizando na internet, tem gente se mobilizando um monte de gente diferente atrás de um objetivo comum, né? Pressionando o deputado, tendo gente conversando com eles lá, e é assim que faz as coisas funcionar na política. Você manja, né, Bob? Você escreveu sobre política durante muito tempo.
Acho que o revés do ano passado, quando eles tentaram na última hora ali, os cervejeiros demoraram muito para se mobilizar na votação do Simples do ano passado, acabou sendo bem didático, assim. Eles viram que poderiam ter conseguido um resultado melhor, até alguns deputados se sensibilizaram, mas não dava tempo. Eles realmente foram muito em cima da hora para Brasília para pedir votos, e acabou sendo didático. Eles esse ano fizeram uma coisa mais organizada e conseguiram ali um resultado melhor, né? Agora precisa ver se os senadores vão se sensibilizar também. Eu li as matérias que saíram hoje, o secretário da Receita continua sendo contra. Né? Ele disse textualmente que não era a favor de colocar nenhum produtor de bebida alcoólica com isenção fiscal ali no modelo do Simples. O ministro da Pequena e Média Empresa, o Afif, é a favor. Então tem um jogo de forças também dentro do governo federal, além do Congresso. Né? Precisa ver quem vai falar mais alto no final.
Agora, sendo prático, Bob, se isso for pra frente, o pessoal vai beber cerveja mais barata ou não?
É
qual a
grande
chance disso acontecer, cara?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Já tinha gente fazendo essa pergunta no Facebook hoje, eu vi lá se vai baixar. Eles hoje estimam a carga em 60%, né, do valor da cerveja.
Nossa senhora.
Há um cálculo ali, acho que um pouco grosso modo, que cairia pra 30%, mas... Se vai repassar ou não é uma coisa que nem a Brasserva nem os cervejeiros comentaram ainda. Eu, pessoalmente, não produzo, não tenho contas para pagar, mas eu acho que seria importante sinalizar para o consumidor um mínimo de redução ali para mostrar que a vitória é de todo mundo.
Isso.
Acho que isso vai ser uma questão de mercado, né? O primeiro cara que fala, vou baixar esse preço da cerveja, as pessoas vão ter que começar a baixar, senão não vai conseguir vender.
Eu acho assim, eu entendo que eles vão ter que repor perdas, alguma coisa assim. Provavelmente eles vão falar que tem outras despesas que estavam represadas, estão operando no vermelho, enfim. Mas eu acho que pro público é importante você mostrar que é uma conquista, até para compartilhar.
Você conclamou o público para aderir à sua causa, né? É o que o público espera, é justamente isso, essa retribuição, né?
Nem que você faça, sei lá, uma vez, um evento por mês ali. Ah, a cerveja vai ser mais barata em agradecimento ao apoio popular, que... né? Eu acho que seria importante ter algum tipo de sinalização, assim, como um sinal de manutenção dessa união, né, entre consumidor, essa aliança entre consumidor e produtor. Né?
É que pode ser não tão diretamente assim, mas a empresa tendo mais receita, tem aquele outro ponto de pode a cerveja não ser mais barata, mas o cara vai aumentar o quadro de funcionários, vai começar a contratar, vai começar a injetar mais dinheiro, enfim, né? Tem todo esse outro ponto de vista também, né? Que não só diretamente influenciar no preço da cerveja, né?
Também, eu acho que assim, os cervejeiros... É a velha questão da comunicação do cervejeiro com o consumidor. Se ele conseguir mostrar isso pro consumidor, falar, olha, graças ao seu apoio eu consegui comprar uma envasadora nova ou... sei lá, conseguir contratar mais uma pessoa para cuidar da distribuição e agora vai melhorar a distribuição. Eu acho que se você tiver um benefício concreto, o consumidor entende.
É verdade.
Acho que provavelmente ele preferiria uma cerveja mais barata, mas uhum. Ele entende um, acho que benefícios que vão melhorar a qualidade da cerveja dele no ponto final também.
Nosso bloco quase que derradeiro aqui do Beercast, começando aqui pelo nosso amigo Anselmo. Anselmo, cara, fale para nós da dama.
Aquela hora que a gente fala de harmonização, numa hora que a gente ainda não jantou.
É a hora mais difícil do episódio,
triste,
né?
É triste.
E cara, também das tampinhas.
Eu gosto da dama. Tem assim, tem a tampinha da cerveja e tem a tampinha da facilidade de se beber uma IPA que eu gosto nos bares. Porque tem IPA que é muito boa e você não consegue beber, porque você não consegue encontrar a cerveja por aí. Por isso eu acho que a dama vale 3 tampinhas e uma amassada. Eu gosto bastante dela. Eu não lembro se eu dei essa nota antes. De 3 tampinhas
olha lá,
e uma amassada,
pode comparar com o episódio,
a 4 tampinhas pelas suas características de logística.
Pela conveniência.
Isso daí. E minha harmonização hoje, cara, vai assim, ontem eu assisti, a gente, não foi ontem,
Master
né?
Chef.
Porque esse programa é gravado, eu assisti o Masterchef.
Olha aí.
Então a minha harmonização é com o filé mignon Wellington, que foi o prato. Um prato olha inglês aí. Tradicional, olha que ia ficar aí. Uma delícia com essa
muito
IPO, tudo
bom.
A ver, cara.
Mandou
muito
bem,
bom. Salmo,
mandou bem.
É.
Inédito essa harmonização.
Eu vim pensando no metrô, sabe?
Muito bom, muito bom.
O que, que eu vou falar de inédito pra gente
e
comer?
E você, Bob, manda aí. O que, que você acha dessa dama IPA e um prato ou alguma coisa que você harmonizaria com ela?
Cara, eu vou dar uma de Pedro de Lara, Zoca, do Bozo, do Zico e Zoca, né? Qualquer coisa que lembre, acenda uma luz na sua infância, mas 3 tampinhas. Eu provavelmente escolheria ela para acompanhar um hamburgão com gorgonzola, provavelmente que eu vou fazer logo mais.
Muito bom. Rika Shimoishi, você como um bom apreciador de lúpulo, conta aí, o que, que você acha dessa dama IPA e tampinhas para ela?
Eu acho a dama IPA uma cerveja excelente, eu acho que ela evoluiu com o tempo, antes ela tinha uma formulação menos agradável, ela tá bastante boa. Depois que ela esquentou um pouquinho no copo, eu senti notas de uva Itália, cara. Eu achei, puta, sensacional. Uma delícia. Eu dou pra ela 4 tampinhas e quero fazer a harmonização dela com pimentão recheado, com carne moída, bastante cebola, alho, coentro e bacon.
Eu adoro
tudo
o pimentão
tudo que tem
recheado.
Bacon fica maravilhoso.
É verdade.
Cara, é que pimentão recheado é um prato da minha infância. Eu adoro pimentão recheado.
O legal é aquela azia que ele dá depois, né?
Ah, mas sabe, o pimentão recheado... Não, eu não tenho azia com pimentão.
Qual que é? Tem que ser o amarelo.
Não,
tirar vermelho fica mais gostoso. Né? Mas a tampa, o que, que você tem que fazer? É do jeito que a minha mãe fazia. Você tira a tampa do pimentão, coloca a carne. E a tampa, de novo, você não deixa aberto. Você coloca um pedaço de pão pra fechar frita.
Olha
aí ele vai absorver um pouco da carne moída que tá dentro, a gordura do óleo e as especiarias que você colocou lá. E você come ele separado do... Ai, que agora...
É esse aí, cara.
Esse o Anselmo já tá babando aqui. Eu tô percebendo aí, cara.
É legal que vocês não esqueceram de colocar um vegetal, né? No prato também, né?
Saúde, né? Saudável.
E você, Renato Martins?
Cara, ó, é uma cerveja que eu gosto muito de beber. Sempre que eu encontro, principalmente em chopp também. Não perco a oportunidade de beber. Vai ganhar minhas 3 tampinhas e uma amassada. E a harmonização, cara, vai com uma linguiça calabresa, com provolone e...
Na gasolina.
Porque você tá no Piero tá no 327, então...
Então, aquela calabresa com provolone aqui do Piero 327, vai muito bem.
Eu adoro essa calabresa aí. Eu acho que eu harmonizei, a última vez eu harmonizei com isso aqui. Many different people to be. E começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast. A gente sempre começa pelas garrafadas. Vamos olhar aqui se alguém mandou mensagem pra gente falando mal do programa.
Olha aí.
Opa, tem um cara aqui, um tal de Renato Martins, que postou lá no blog. Eu ia deletar essa mensagem, sabe? Eu acabei deixando passar. Diz aí, Renato Martins, o que você não gostou do programa que você não participou?
Não, cara, eu escrevi aqui, ó. É só eu não participar que vira bagunça. Como vocês não falaram do Penedon, cara? Vocês estavam falando de Brewpub, cara. Não falaram da Penedon, não acredito isso aí. Pedi até desculpa pro Serjão lá. O que, que é isso? Pelo amor de Deus.
E olha só que coincidência. A gente falando de Brewpub, o Luiz Loureiro escreveu uma matéria lá no site nessa semana que passou, falando sobre um bar que ele conheceu em São Lourenço, lá em Minas Gerais, né? Que chama Circuito das Cervejas. Ele falou que incrível. Ele chegou lá e tinha uma placa na frente, Brewpub Circuito das Cervejas. Ele entrou lá e perguntou, eu queria tomar o chopp da casa. Ele falou, não tem chopp da casa. Ah, então a cerveja da casa. Ele falou, não tem cerveja da casa. O bar tinha o nome Brewpub só porque Brewpub era legal, mas eles não faziam cerveja nem vendiam cerveja deles, né? Tinha todas as outras cervejas lá.
Olha aí.
Toma uma garrafada e o pessoal daí sabe como isso daí funciona, né?
Ainda sobre Brewpub, a gente recebeu um e-mail do Gustavo Carleto. Ele falou aqui, ó, sobre Brewpub, moro em Rio do Sul, Santa Catarina, e estamos muito bem servidos em nossa região. As dicas para quando estiverem por aqui são a cervejaria Hindenburg, em Rio do Sul mesmo, a cervejaria Rosweg, em Lontras, e a choperia Handwerk, em Ibirama, cidades vizinhas. Parabéns e continue com um ótimo trabalho. Abraços.
Muito bom.
Valeu, Gustavão. Legal.
A gente recebeu aqui no site o Marcos Cabelo, diz que o Teodora, que a gente tinha citado no programa em Santo André, fechou. Uma pena, não tem mais um Brewpub em Santo André. O Daniel Córdova mandou uma lista enorme aqui de Brewpubs em Santa Catarina. Entrem lá no site, vejam no blog, ele colocou uma listinha lá. É legal pra você que talvez tenha algum que, se você mora na cidade ou mora no estado e não conheça, vale a pena visitar. E você, Ricardo?
Eu queria também falar que a Alex Yunis já tem a promessa de que vai gravar com a gente. Ela é gerente de negócios internacionais da Backer, né? E ela mandou uma postagem citando a gente no Instagram, falando que a Why Me é uma cervejaria lá de Belo Horizonte, fica no bairro do Sion, né? Estava completando um ano. Então ela fez um post no Instagram mostrando a festa toda lá e lembrando que a Why Me também é um brewpub importante lá de Belo Horizonte.
Ah, muito bom. A gente recebeu aqui essa semana uma mensagem, um e-mail do Jorgão. Assim, o e-mail dele é Jorge Lalala. Não sei o que isso significa. Ele escreveu assim, comentários atrasados do episódio 52, um e-mail internacional. Aqui é o Jorgão, que mora em Santiago de Compostela, na Espanha. Estou aqui tentando ficar em dia com os podcasts e acabei de ouvir o episódio 52 de aniversário, que por sinal foi muito bom. Um pouco atrasado para fazer o comentário, mas falando de luz, que como químico que sou e mestre em fotoquímica, queria adicionar uma nota de conhecimento que o vagalume, que pelas noites podemos contemplar sua luz que atrai as fêmeas, essa luz vem de uma reação fotoquímica de uma substância bioluminescente chamada luciferina, da enzima luciferase, que é baseada na palavra Lúcifer, do latim portador da luz, mencionado no programa, sendo que muitos outros animais possuem este mesmo tipo de reação para atrair fêmeas e presas, etc, etc, etc. O homem usa aí uma reação química da cerveja misturada com a sua corrente sanguínea para poder atrair as mulheres, não é?
Papo, né?
É. Ele completa bom e para completar coloca uma referência de um blog de ciência que é gerenciado pela minha antiga professora de mestrado, onde abaixo tem o link. A gente vai repetir esses posts, olha só, enriqueceu bastante o nosso programa 52 há um ano atrás. A gente coloca lá para os curiosos verem. Muito obrigado, Jorgão, obrigado pelo contato. Quando você tiver mais coisas para falar aí da Espanha, manda aqui pra gente.
É isso aí, cordiales saludos para ele.
Muito bem. Eu tinha mais algo para falar aqui, só do André Luiz. Eu achei interessante comentar. Ele escreveu assim: parabéns pelo episódio, achei muito bacana, com dicas bacanas e brewpubs e dessa cervejaria nacional. Agora começa a minha procura por uma cervejinha aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de deixar aqui um comentário, na minha muito pessoal opinião. Achei que os episódios anteriores ficaram mais arrastados, desinteressantes até, acho legal uma entrevista ou outra, mas eu me interesso muito mais por conhecer novas cervejas, saber da opinião de cada um de vocês, a forma como conversam, é sempre interessante, animada e informal. Isso é muito bacana, prefiro ouvir seus programas quando falam sobre as cervejas, mas nem tanto sobre as pessoas ligadas a esse mercado. Eu respondi pra ele, ele mandou essa mensagem no site, a gente compreende isso, é verdade, tem muita gente que gosta disso, gosta mesmo de entrevista, mas a gente recebe também mensagem de gente que fala assim, pô, eu acho legal as entrevistas, porque a gente conhece gente do mercado cervejeiro que não tem, às vezes, oportunidade de ter contato de outro jeito. E review de cerveja, todo mundo faz, tem opiniões diversas e a gente tenta balancear isso para agradar todo mundo, né? Mas obrigado, façam como o André Luiz, se tiver algo que te interessa mais do que outras coisas, manda mensagem pra gente, a gente tenta equilibrar melhor os programas.
É isso aí, se isso não gostou, aí, vai procurar outro podcast de cerveja.
Não tem outro podcast de cerveja.
Se ferrou, André, vai ter que escutar a gente mesmo, mano. E é isso aí, amigos. Chegamos aqui ao fim de mais um Beercast. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito de ter recebido o Bob hoje aqui. Muito obrigado pela participação. E deixa aí, Bob, seus contatos para o pessoal te procurar aí pelas redes sociais e seguir o seu trabalho também.
Cara, eu tenho, como você mesmo disse, o blog Cerveja na Mesa, dentro da Veja São Paulo. A coluna da Menu, mensal agora. Infelizmente a Menu não põe a coluna na internet, site, mas né? Dá para ver pela revista. E o blog, provavelmente o da enquete vai ser os melhores de 2015 esse ano, do WordPress, blogspot.com. No Facebook, Roberto Fonseca, Twitter também. No Twitter é Bob do Blog. Eu só mudei o nome, que era Blog do Bob, depois pra Bob do Blog.
Que é bem fácil,
molezinha.
É o trava-língua.
Pegadinha, né?
E é isso. Basicamente são esses contatos aí. Não atrasem a enquete esse ano, por favor.
Valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí hoje.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
É isso aí. Não deixem de acompanhar nosso blog, nossos colunistas. Não deixem também de acompanhar a gente pelo Facebook, Instagram, Twitter. Lembre que tem o cupom de desconto, não tem, Rica, da Cerveja Store?
15% na Cerveja Store. Coloca o cupom lá, BeerCast, e ganha desconto.
É isso aí, visite também a nossa loja. Qual que é a loja, Anselmo?
loja.beercast.com.br.
Tem camiseta nova lá ou não?
Ah, eu acho que tem.
Ah, já deve ter.
Eu não posso garantir com 100% de certeza, porque isso depende do nosso sumido Gustavo Paz, mas a gente acha que tem.
É isso aí, até o próximo episódio. Valeu! Valeu.